Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo o pianista Menan Duve. Graduado em música pela Universidade do Estado de Santa Catarina, ele concluiu o seu mestrado aqui na UFRGS. Foi professor substituto da Universidade Federal de Pelotas e atua como tecladista da banda Dr. Floyd, um tributo ao Pink Floyd que tem se apresentado nas principais cidades do Rio Grande do Sul. Bom dia, Menan. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
Menan, começa me contando como é que a música e o piano entraram na tua vida.
Quando eu era pequeno, eu tinha bastante gosto por desenho, por coisas relacionadas a artes. E a minha mãe achou que seria uma boa ideia colocar num curso de artes em geral. Não colocou nenhum curso de pintura, de música, nada muito específico. Era um curso que o colégio oferecia, tinha expressão corporal, tinha pintura e tinha música também, que na época era flauta doce. A partir dali eu comecei a me envolver com música, gostava daquilo, me dava bem assim com a estrutura da aula. E eu tenho para mim que como a professora tocava teclado, aquilo me influenciou de alguma forma e depois de sair desse curso já... Um tempo depois, eu pedi para começar a ter aulas de teclado, porque tinha uma professora perto de casa. Então, foi assim que começou. Eu acho que o interesse geral, assim, por arte, mas que quando eu tive a oportunidade, tive contato, se direcionou para a música.
Aos poucos foi se afunilando, chegando no teclado também.
É, isso. E daí, do teclado, eu fiz um curso, que na época era um curso com módulos, assim, de uma escola particular, né? Quando eu já estava... direcionado para o teclado. E daí, terminando esse curso, que ele tinha um certo número de níveis, assim, a professora perguntou como é que eu queria continuar aquilo. Ofereceu daí o curso de piano, que já era um curso, um modelo mais tradicional, assim. Então, depois de completar um curso inteiro de teclado, eu comecei a tocar piano. E isso já era mais perto daí do final do colégio, então... iniciando um curso de piano, me interessei por fazer vestibular e comecei a graduação em música.
Isso tudo em Santa Catarina?
Isso em Santa Catarina. Eu sou de Balneário Camboriú. Então, toda essa primeira iniciação, teclado, piano, foi em Balneário Camboriú. E chegando no final do colégio, né, período de vestibulares, eu tinha alguns cursos em mente, mas nada muito, muito claro. Então, eu fiz na estadual, que tinha um curso de música. Eu tentei ali, passei... Fui cursar música, mas na mesma época também eu estava interessado por matemática e fiz na verdade, por física especificamente, né? Então eu fiz um pouco no curso de física, mas quando eu vi que eu tinha que escolher alguma coisa, eu segui no curso de piano.
E em termos de repertório, Menan, como é que foi a tua formação?
Eu acho que toda a minha formação no teclado tinha uma separação muito grande entre o repertório que eu estudava no teclado e o repertório que eu vinha me interessar na juventude, porque eu acho que na infância eu não tinha um repertório que eu gostava, então a música entrava como um mundo à parte, assim, um estudo, uma coisa que dentro daquilo ali tinha o seu significado.
Não tinha uma prática de escuta musical em casa?
Não, tinha bastante, mas é muito diverso, assim. Não sei se eu me identificava de forma muito forte com as coisas que os meus pais gostavam. Eu gostava também, mas não era aquilo que... não era por causa daquilo, né? E o primeiro estilo que me colocou, assim, dentro de um mundo de identidade foi o heavy metal, por causa de uns amigos... mas aquilo fez sentido para mim. Eu acho que em algum momento eu consegui traçar paralelos então, entre o que eu estudava e como os valores daquela música. E eu acho que isso se alinhava de alguma forma com os valores que estavam em jogo na música clássica, na música concerto, que tem uma coisa do tecnicismo assim, das duas áreas, né? Tanto no heavy metal quanto na música de concerto. Então, quando eu comecei a graduação... eu tinha um contato muito... muito breve com a tradição de concerto, assim. Eu estudava alguns métodos Suzuki, mas, sabe, a música de concerto não tinha chegado em Balneário Camboriú ainda. É diferente de uma capital, né? Eu acho que hoje em dia a cidade chega a ter alguns concertos, mas naquela época não. Eu fui conhecer esse mundo na graduação em Floripa, e eu acho que eu me encontrei nisso por causa de alguns valores dessa prática de rock, assim, que tem um pouco a ver com isso, dos instrumentistas virtuosos, de uma valoração da instrumentação, né? É um estilo baseado em canção, mas é um estilo que, além da canção, tem os solos, tem as introduções, tem as partes instrumentais. Então, acho que isso tinha bastante a ver, de alguma forma, com a música clássica. Então, eu entrei bem, assim, me encontrei e entendi bastante como funcionava aquele outro sistema musical, né? Mas o meu interesse, já de cara, foi com algumas coisas do século XX, assim. Eu lembro que uma das primeiras sonoridades que me impressionou foi o Bartók. E eu fazia um estudo simples dele, assim, mas só a questão da métrica, assim, do pensamento diferente. Eu lembro que tinha um estudo em 7x8. Bom, que era diferente do que eu conhecia mais amplamente, assim. E depois eu comecei a conhecer mais profundamente Dream Theater, que é uma banda de metal progressivo, que tem muita coisa assim, com passos compostos também. Eu acho que eu sempre fiz algum tipo de paralelo. Demorou um pouco, mas eu também em seguida me interessei por Debussy, então eu fui me direcionando para essa primeira metade do século XX, assim, modernismo e tal, apesar de ter estudado todo o programa padrão, que inclui Bach, Beethoven, os românticos e tal. E por um certo momento eu até tinha uma certa indisposição em tocar tanto essas coisas, mas hoje sou mais tranquilo com isso. De qualquer forma, sempre direcionei para esse repertório, assim, do começo do século XX, modernismo e tal. Me identificava com essa sonoridade.
Thank you.
Ouvimos o terceiro movimento, Allegro Moderato, da sonata número 2 de Alfred Schnittke, na interpretação do pianista Menan Duve, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Menan, tu fizeste o teu mestrado em música, né, em práticas interpretativas, aqui no programa de pós-graduação em música da UFRGS. O que que te trouxe para a UFRGS? O que que te trouxe para Porto Alegre?
Uhum. Exatamente. Eu tive a oportunidade de separar minha graduação do mestrado em um ano, que foi excelente para um amadurecimento pessoal, assim, e fazer, sei lá, fazer umas escolhas com mais tranquilidade. Não que eu não tenha pensado em emendar as coisas, mas não tinha condições. Cheguei a perder uma data de inscrição ali na UFRGS. Já tinha essa ideia há mais tempo, mas bom, que bom que não rolou. Eu tive a oportunidade de ficar um tempo. Nesse período eu aprofundei alguns interesses, assim. Eu fiz umas disciplinas na pós-graduação da UDESC lá em Floripa, e já pesquisei algumas coisas que no mestrado se tornaria o meu campo de pesquisa, assim, né? Na graduação já desenvolvi um certo desconforto com algumas coisas da música de concerto, né? Por exemplo, esse interesse por composição, por performance, já é um pouco incompatível na música de concerto. Então, em parte, eu pesquisava entender o que estava acontecendo nesse âmbito. Ah, por que que o repertório é rígido? Por que que as coisas são assim e tal? E o ótimo, assim, dessa experiência durante a graduação é que tive um professor fantástico, meu amigo até hoje, que é o Guilherme Salvebron, professor lá da graduação da UDESC. E eu acho que ele teve um equilíbrio ótimo, assim, me conduzindo num curso tradicional, dando espaço. Ele é uma pessoa inteligentíssima, conhece de muita coisa, então conversar com ele sempre foi... sempre foi ótimo, assim, para, né, por mais que ele tivesse uma responsabilidade diante de um curso de conduzir, ah, não, as coisas são assim e tal, mas dentro das brechas a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal. Eu fiz o meu trabalho final com ele e tal, a orientação do recital final foi com ele. Foi um repertório que estava bem dentro do que eu estava querendo. Toquei Stravinsky, Debussy, Bartók, Nátaly nesse recital, então um repertório do século XX e tal, isso tentando resolver essas questões, né, tentando me identificar com uma sonoridade, tentando me colocar numa prática que eu me identificasse também. E daí nesse período eu conheci alguns trabalhos da professora que veio ser minha orientadora no mestrado, que é a Catarina Dominic. Mas a princípio era uma relação, assim, superficial com a pesquisa dela, né? E a minha ideia era conseguir passar no mestrado e tal, que foi uma grande conquista na época, quando eu vim, fiz as provas e realmente passei. Mas eu acho que em seguida, assim, já pela entrevista, pelas coisas que eu estava querendo, acho que já foi bastante claro essa proximidade, assim, com o que ela estava pesquisando, com o que eu estava interessado. Então eu vim para cá em parte por causa da proximidade, né? Santa Catarina ali é razoavelmente perto. Em grande parte por causa do prestígio do curso. Mas eu tinha essa ligação. Eu não conhecia tanto a Catarina como pianista. Tinha visto ela em algumas vezes na Nampon e tal, mas eu tinha lido algumas coisas e vim conhecer depois, me impressionei muito. Foi um enorme prazer ter estudado com ela. Evoluí enormemente como pianista, como músico. Ela tem uma coisa impressionante em relação à escuta, assim, a percepção, que realmente mudou, assim, a forma como vi as coisas. E é importante para mim mencionar também, antes de fazer o mestrado, eu tive aulas também com uma outra pianista, que é a Adriana Javes. Foi essencial também, eu acho que ela fez uma conexão, assim. Esses três professores são muito importantes, o Guilherme, a Adriana e a Catarina. Eu tive menos tempo assim, de trabalho com a Adriana, mas foi uma conexão essencial assim, da graduação para o mestrado. O
que foi teu objeto de estudo no mestrado?
Eu fiz uma pesquisa direcionada para música contemporânea. Particularmente, processo de criação colaborativa. Que na época tinha era uma área assim, que estava publicando bastante artigos assim, em algumas regiões do Brasil e tal, tinha coisas fora do Brasil, então era uma área de interesse. Era uma forma de fazer música que de alguma maneira resolvia, acho que para várias pessoas, essas algumas inquietações assim, em relação à música de concerto, à música contemporânea. Era uma área que a Catarina vinha desenvolvendo e me orientou muito bem assim, nesse caminho. Inicialmente a gente tinha uma ideia de fazer uma pesquisa voltada para a questão da partitura, o que a partitura representava na prática e tal, mas acabou se direcionando para uma análise de dois estudos de caso que manteve o mesmo foco teórico, assim, ainda investigando a questão da partitura, mas isso se tornou mais amplo. Até pelos próprios resultados da pesquisa. Algumas conclusões que eu tirei assim, estão em volta da pluralidade de textos, informações que são interpretadas, na verdade, que surgem num trabalho em conjunto, assim. Mas eu estava pesquisando bastante a questão do significado da música em geral, das práticas, o que a relação dentro de cada prática traz como significado para aquela música, né? As estruturas da música de concerto também, isso teve um papel bastante importante na minha pesquisa, porque a partir disso que eu consegui mais ou menos mapear e o que eu tinha que investigar e comparar. A música de concerto tem essas estruturas, tem a obra como ponto chave, tem a hierarquia, principalmente compositor, obra, os intérpretes. O que acontece nesse trabalho de colaboração, o quanto que isso se mantém, o quanto que isso é diferente. Muita coisa acaba se tornando mito assim, dentro da estrutura. Está ali por estar ali, não é necessário, né? Então a pesquisa foi em torno disso, através desses dois processos, porque eu trabalhei com mais dois colegas, um compositor e outro pianista, o Lauro e o Dario, e a partir de dois
processos... Lauro Pector
e Dario
Rodrigues,
isso. Então, um dos processos era uma música que o Lauro tinha composto, então já veio a partitura pronta, a gente trabalhou um ensaio em três para montar uma estreia. E o outro processo era uma composição praticamente coletiva, onde o Lauro trouxe umas ideias iniciais, mas ela, a partir dessas ideias iniciais, se desenvolveu mais coletivamente. Então, os dois processos ele tem coisas diferentes, mas tem similaridades também. Então, a pesquisa permitiu investigar essas questões da música de concerto, como elas aparecem ou elas se dissolvem ali, como questões do conceito-chave. Ele não se dissolve totalmente, mas ele é desafiado em vários pontos e se cria uma nova forma, com uma subcultura de fazer música nesse grupo. Assim. É o que acontece com vários grupos, né? Você cria um novo procedimento que não é o procedimento padrão.
Thank you.
Ouvimos Para Irina, estudo número 16, do livro 3, de Georg Liget, na interpretação do pianista Menan Duvi, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa na Rádio da Universidade. E o que que te caracteriza como pianista nesse momento da trajetória? O que que te interessa fazer?
Eu acho que recentemente eu consegui uma coisa que eu estava buscando de alguma maneira há algum tempo, que foi expandir um pouco as minhas áreas de atuação. Eu tive recentemente a oportunidade de trabalhar por 2 anos em Pelotas, no UFPEL, né? Eu trabalhei principalmente nos cursos de música popular, no bacharelado em música popular, e no curso de canto lírico, que inicialmente não tem relação nenhuma aí, e realmente a relação é distante mesmo. Mas isso já é uma coisa legal, porque eu estava fazendo 2 coisas bem diferentes. Acompanhamento de canto, que é uma prática que eu também não tinha, e não tinha muito, assim, e foi bem legal consolidar.
É um universo.
É um universo à parte, e é muito interessante. E o outro lado, a música popular, que são vários universos à parte. Então, eu tive a oportunidade de tocar por mais de 1 ano com um grupo de jazz, além dos projetos de improvisação da universidade, alguns grupos, alguns projetos de música brasileira. Tive a oportunidade de orientar alguns grupos durante as disciplinas de prática de conjunto, fazendo repertório mais variados, que é maravilhoso. Tive a oportunidade de tocar num tributo de rock, um tributo a Pink Floyd, que também é um mundo à parte, assim, essa questão dos tributos de rock. E cada um desses nichos, assim, eles têm sua estrutura, sua forma de fazer música, né? E algumas similaridades você cruza, assim, entre algumas coisas. Por exemplo, essa questão do tributo, ela tem uma coisa... tipo a música de concerto, só que sem a partitura, né? Você toca o arranjo consagrado, só que você tem que descobrir o arranjo consagrado, você tem que tirar a música, você tem que fazer o arranjo que soe como aquele arranjo. Então tem toda uma parte criativa e de descobrir, assim, que você tem que resolver algumas coisas. Ainda mais trabalhando com teclados, sintetizadores, você tem que descobrir timbres, você tem que... dá um jeito de conseguir os sintetizadores. Normalmente eu trabalho com muita coisa virtual, né? Conseguir programar, conseguir tirar um som parecido, toda essa coisa da música de ouvido, né? Que não tem muito a ver com a prática de concerto, mas por outro lado essa questão de tocar o arranjo consagrado como se fosse uma composição toda pensada e pronta é parecido. O negócio do jazz é bem diferente em vários aspectos, né? É uma outra forma de fazer música, você tem outros elementos que são identitários daquela música, que você, para tocar aquela música, você tem que reproduzir aqueles elementos, mas é solto, tipo, você tem uma estrutura harmônica que também que pode ser variada, tem uma melodia que pode ser variada, tem a questão da improvisação que é muito forte. Por outro lado, tem muita similaridade com alguns estilos de improvisação na música de concerto, só que é outro mundo, outra sonoridade, outra estética, né? Então, isso foi uma coisa maravilhosa. E não parei de tocar música de concerto também, porque tive a oportunidade de tocar com colegas, tocar com cantores, com violinista, o Thiago Ribas. Montei um duo com o Rafael Veloso.
Saxofonista.
Saxofonista, exatamente. Ele fez doutorado aqui na UFRGS. E a gente montou um repertório todo dedicado ao Radamés Inátili. Então, que também é uma coisa que está... Eu não digo que está no meio termo da história. Eu não acredito, assim, nesse meio termo, mas... Sempre se mistura, assim, você cria uma coisa diferente, eu acho, assim, né? Tipo, a gente fez um repertório todo com partituras escritas... apresentou situações de concerto. Tá, tem uma sonoridade de música popular, mas é música de concerto, né? A gente não teve tirar nada de ouvido, a gente não tinha necessariamente improvisação. Por outro lado, a gente fez arranjo de algumas coisas. Então tem algum, sabe?
Difícil de categorizar, exatamente. Que a gente tem visto cada vez mais acontecer.
Exatamente. Cada vez mais coisas novas surgindo. Mas eu não acredito, assim, nessa mistura. Encontramos a... nessa mistura, eu digo uma mistura homogênea, assim, que a gente não sabe mais o que é o quê. Não, a gente tem uma mistura, mas é tipo água e óleo, assim. A gente vê que partes é de uma certa prática e que partes é de outra prática. Né? É uma mistura, beleza. Duas coisas estão acontecendo mais ou menos simultaneamente. Só que se a gente fizer o exercício, a gente vê, ó, isso é de tal prática, isso é de outra prática. Eu acho que com o futuro, as coisas se transformando, a gente vai criando cada vez mais práticas e formas de fazer música. Isso eu acho muito legal, assim. São procedimentos de fazer música, que são diferentes, né? E você exercita habilidades diferentes, você precisa de certos valores diferentes, de certas abordagens diferentes. Isso eu acho muito legal.
Ouvimos Caminho das Águas, composição de Rodrigo Maranhão, com Mariana Ribeiro, Rafael Martins, Otone de Leon, Nathaniel Melo e Menan Duve ao piano, que é o nosso convidado de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Menan, projetos de curto, médio e longo prazo?
Eu acho curto prazo, eu quero fazer a seleção do doutorado em música aqui. Eu gostei muito da experiência de dar aula lá. Eu acho que fui muito bem recebido pelos colegas, pelos alunos. Acho que é uma carreira legal, que eu conseguiria fazer coisas legais. Então eu quero dedicar essa formação, terminar minha formação de professor universitário, que é o doutorado, né? A longo prazo seria me estabelecer nessa carreira, se eu continuar acreditando nisso e pensando dessa forma, né? A curto prazo, eu tô recém me estabelecendo em Porto Alegre de novo. Faz um mês que eu tô morando de novo aqui. Então, me sinto muito bem recebido com esse convite para participar do programa aqui. Então, alguns projetos em Pelotas eu tô tentando manter, assim. Mas eu quero começar a descobrir um pouco mais Porto Alegre, que eu acho que é uma coisa que eu não fiz nos 2-3 anos que eu estava no mestrado. Porque é um
efeito... Mestrado muito rápido.
É um efeito colateral do mestrado, assim. Eu acho que você fica muito, muito focado numa coisa ali e perde outras coisas que passam do lado. Então, quero ver se eu consigo fazer alguma coisa diferente e com algumas experiências novas que eu tive, assim, e coisas que eu tipo, coisas que eu já tinha, mas que eu consegui consolidar recentemente. Eu quero investir nessa, um pouco assim, nessa pluralidade de práticas.
Menan, agradeço muitíssimo a tua presença aqui no programa. Foi um prazer conhecer mais da tua trajetória. Sucesso, então, nesses planos todos.
Não, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito legal.
Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Alunos, professores e egressos dos cursos de música da URGS que queiram participar do programa podem enviar material para analaurafreitas@urgs.br. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.